Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu venho à tribuna na tarde de hoje para registrar dois fatos importantes. Um deles duplamente alegre, feliz, e um outro triste, porém é o momento de nós também celebrarmos a vida e a militância de um grande brasileiro. O momento duplamente feliz é o de registrar hoje a transmissão de cargo do ministro, do ex-ministro da Saúde, agora ex-ministro Alexandre Padilha, para o seu sucessor, o novo ministro Chiouro, Ademar Chiouro, que assume hoje o Ministério da Saúde. Eu digo que é duplamente feliz, de um lado, porque nós vimos a conclusão de um trabalho de 3 anos realizado pelo ministro Alexandre Padilha, um trabalho extremamente profícuo, com ações extremamente importantes nas mais diversas áreas da saúde, e com a implantação de um programa que eu diria revolucionário no que diz respeito à capacidade de mudar as condições de saúde da nossa população, que foi o Mais Médicos. Ao longo desses 3 anos, o ministro Alexandre Padilha deu demonstrações cabais de ser um grande gestor, um grande administrador, implantou programas importantes, entre eles alguns que eu gostaria de citar, como o remédio não tem preço. Todos se lembram, na gestão do presidente Lula, no período em que eu era ministro da Saúde, tivemos a oportunidade de criar o programa Farmácia Popular. Esse programa, ele viabilizava medicamentos, viabiliza ainda medicamentos à população a um custo muitas vezes 10% do valor de mercado que aquele medicamento apresenta. Isso fez com que milhões e milhões de brasileiros pudessem ter acesso a medicamentos que anteriormente não tinham. E o ministro Alexandre Padilha, no governo da presidenta Dilma, criou o Remédio Não Tem Preço, e que, nessa condição, medicamentos para diabéticos, hipertensos, pessoas que têm asma, passaram a ser distribuídos gratuitamente por várias farmácias da rede privada, com subsídio garantido pelo Ministério da Saúde. Isso foi extremamente importante. 7 vezes mais brasileiros portadores dessas doenças passaram a ter a oportunidade de se medicarem. Isso levou a um fato extremamente importante que veio confirmar estudos e colocações feitas por profissionais de diversos ramos da área da saúde. Nós tivemos, por exemplo, com a garantia do medicamento gratuito, uma redução significativa no número de internações de pacientes com complicações causadas por hipertensão arterial, por diabetes e por asma. Então, esse foi um programa excepcional que foi implementado pelo ministro Padilha. Um outro foi o processo de contratualização de recursos com as Santas Casas, com os hospitais de pequeno porte, fazendo com que nós pudéssemos sair da lógica perversa do pagamento por procedimentos em uma tabela e passássemos a ter contratos firmados entre o Ministério da Saúde e as instituições hospitalares por intermédio dos municípios e dos governos estaduais, em que um montante de recursos é repassado para cada uma dessas unidades e, ao mesmo tempo, metas são definidas por esses contratos e que devem ser concretizadas em termos de atendimento à população, atendimento esse de boa qualidade. E, para complementar,
nós tivemos mais duas questões importantes. Aprovação aqui no Senado, aguardando ainda uma decisão definitiva da Câmara, de mais recursos para a área da saúde, por intermédio da emenda constitucional que tratou do orçamento impositivo, e o ministro Padilha teve um papel crucial na aprovação dessa emenda constitucional, tanto aqui quanto na Câmara dos Deputados. E, por último, o programa Mais Médicos, que foi aquele que eu disse que está representando uma verdadeira revolução no atendimento à população do nosso país. Já agora, no mês de março, nós teremos mais de 9 mil profissionais médicos atuando em áreas onde anteriormente nós não tínhamos médicos trabalhando. Cidades pequenas, cidades distantes, aldeias indígenas, quilombos, enfim, a oportunidade que milhões e milhões de brasileiros anteriormente não tinham de passarem a ser atendidos por um médico próximo à sua casa, na sua cidade, ampliando assim o programa de saúde da família e garantindo a cobertura de milhões de brasileiros na área da saúde. Portanto, eu quero deixar aqui os meus parabéns ao ministro Alexandre Padilha, que vai agora para uma grande missão, a de disputar a eleição para o governo de São Paulo, e eu tenho certeza não somente que ele terá sucesso nessa disputa, como será um grande governador para aquele importante estado. E registrar a entrada também do ministro Chiorro, que em breve eu pretendo falar com mais vagar da sua biografia na área da saúde, mas que, de antemão, eu tenho certeza que será um grande ministro. Foi o grande executor na prática do SAMU, que eu também tive a oportunidade de criar no período em que era ministro da Saúde. É um profissional que fez um trabalho destacadíssimo como secretário municipal de São Bernardo do Campo, na área da saúde, e eu tenho certeza será um grande ministro. Portanto, eu queria fazer esse duplo registro de alegria. A alegria daquele que sai com o seu dever cumprido e vai assumir uma missão ainda maior, o ex-ministro Padilha, e daquele que chega já com tantas realizações importantes e que eu tenho certeza vai revolucionar a saúde pública do nosso país. Mas o segundo registro é um registro de tristeza, mas é um registro também de afirmação de uma vida de lutas. Eu quero, na verdade, externar aqui o meu pesar pela morte do nosso companheiro Bruno Maranhão. Pesar pela morte de um companheiro que teve um grande valor na luta por um Brasil mais justo, um dos fundadores do PT no Brasil e em Pernambuco, ele também pernambucano, Bruno Maranhão, que faleceu no último dia 25 em Recife, aos 74 anos de idade. Eu tive a oportunidade de conhecer Bruno ainda na década de 70. Eu era militante do movimento estudantil, ele, militante que veio da luta ainda nos momentos mais difíceis contra a ditadura militar. Tive a oportunidade com ele de aprender muitas coisas, mas principalmente de admirar a firmeza que sempre teve na defesa das suas ideias, sem ao mesmo tempo deixar de ser uma pessoa sempre gentil, terna e afável. Bruno fez uma trajetória, teve uma trajetória diferente de muitos daqueles que ingressaram na luta e na militância política por uma sociedade mais justa. Ele, na verdade, veio de uma família bastante rica, muito abastada, de usineiros pernambucanos da Mata Sul do nosso estado, e já ali, quando criança, começou a se chocar com a realidade da nossa desigualdade social. Bruno não conseguia entender porque ele tinha direito a tudo, a comer bem, a viver bem, a ter acesso a tudo que era essencial para uma vida e, ao mesmo tempo, não conseguia ver nos próprios filhos dos trabalhadores da usina pessoas que tivessem direito à escola, à alimentação, a uma vida efetivamente digna. Não conseguia entender por que ele tinha direito a tudo e outros tinham direito a quase nada. E foi a partir dessa visão de contestação da injustiça social que ele foi forjando o seu caráter. E por intermédio da luta estudantil, na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, entre os 18 e 19 anos, que ele aderiu a essa mobilização, ligou-se ao Partido Comunista Brasileiro, e foi por meio da política que ele conseguiu moldar também o seu temperamento, muitas vezes explosivo, e transformou isso numa capacidade de luta, numa definição e uma decisão de transformar o nosso país. Era um grande organizador, formulador de estratégias, sempre preocupado em aplicar os conceitos teóricos à prática, e alguém que jamais deixou de manifestar uma extrema coragem. Em 65, já na ditadura militar, quando ele concluía o curso de engenharia mecânica na Universidade Federal de Pernambuco, os colegas, no momento da formatura, se negaram a cumprir a decisão da ditadura de que não haveria discurso de formatura, mas todos decidiram descumprir essa ideia, essa decisão, e indicaram Bruno como orador, que fez, sem dúvida, um grande discurso e, por conta disso, teve que passar um longo período escondido por estar perseguido pela ditadura. No PCB, ele participou, entre 66 e 68, da luta interna do partido, que culminou com a criação do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, ao lado de grandes líderes como Jacob Gorender, Mário Alves e Apolônio de Carvalho. Com apenas 28 anos, tornou-se o mais jovem membro do Comitê Central do PCBR e, entre 69 e 71, foi obrigado a ir para a clandestinidade por estar sendo procurado, vivo ou morto, no seu próprio país. Exilou-se em Paris na tentativa de organizar o partido e, em 73, estava no Chile, já a caminho de um retorno clandestino ao Brasil, quando se deu o golpe militar que terminou com a morte do presidente Salvador Allende. O golpe no Chile provocou novamente o exílio na França. E, mesmo assim, em 76 e 78, Bruno teve duas vezes no Brasil, de forma clandestina, para buscar a reorganização do PCBR, tentando, inclusive, organizar um congresso do partido entre 79 e 80. Nessa passagem pelo Brasil, em 78, viveu um fato que muitos desconhecem. Foi preso por engano na Baixada Fluminense e bastante torturado, confundido com um assaltante de banco, sofreu choques, pau de arara, afogamento, teve suas unhas arrancadas, a língua partida ao meio e, mesmo assim, não abriu a sua identidade de militante da luta política de um partido clandestino, tendo sido solto, sem que conseguissem identificar a sua verdadeira condição. Com a abertura política, Bruno retornou ao país, fundou o jornal Povão, que usava para denunciar o sofrimento da classe trabalhadora e os desmandos do poder dominante, e foi imbuído desse espírito que participou da criação do PT e da fundação de uma corrente interna no partido, o Brasil Socialista. Em Pernambuco, pelo PT, foi candidato a senador e candidato a prefeito do Recife, nos primórdios do nosso partido. Isso teve um papel importante para que nós pudéssemos chegar onde chegamos hoje no nosso partido. Foi fundador e dirigiu o Instituto de Estudos Políticos Mário Alves e a revista Brasil Revolucionário. Foi ainda fundador do Movimento de Libertação dos Sem Terra, uma dissidência do MST, criada na tentativa de contribuir para dar uma maior celeridade ao processo de reforma agrária. Bruno Maranhão foi, enfim, um grande guerreiro contra as injustiças sociais do Brasil, um cidadão que sempre acreditou que valia a pena deixar de lado o conforto pessoal em favor das causas dos que mais necessitavam. Sempre o admirei pela sua perseverança, pela coragem pessoal e política, pelo compromisso com o nosso povo e por sua capacidade de renunciar a tudo em nome de uma causa. Como na vida, foi também extremamente digno no momento da doença. Dele nunca se ouviu qualquer reclamação no período de sofrimento de mais de 2 anos e meio. Dessa forma, e em respeito à memória desse grande brasileiro, quero aqui solicitar a esta casa um voto de pesar e externar mais uma vez minha sincera solidariedade aos familiares e amigos de Bruno Maranhão, por quem sempre tive um imenso apreço e uma grande admiração. Muito obrigado a todos e a todas.